Estamos nós no 34º episódio do Namarofa, esse podcast esfumaçado, né? Eu fico imaginando sempre assim, quando a gente estiver no presencial novamente, as pessoas reunidas num lugar fechado, assim, a gente... Bem, enfim, estamos aí no 34º episódio do Namarofa e mais uma vez aqui com a minha maravilhosa amiga Luísa Bugalo. E aí, Lu, tudo bem?
E aí, Cido? Tudo ótimo hoje, né?
Ah, hoje
temos
tá...
convidadas, tô super animada. Não sei se você reparou, até passei batom.
Total, Lu, eu olhei e falei, poxa, maravilhosa.
Tô animada, passei batom e tudo mais. E, quem sabe, um dia teremos presencialmente, né, esse contato com convidados, com convidadas, pra gente comer um bolinho, tomar um chá.
Exato.
Mas por enquanto estamos assim, cada um no seu canto, né? Cada um na sua casa, no seu espaço, pelo atual momento. Mas estou muito animada aqui com o pessoal que está com a gente hoje.
Exatamente, também estou muito animado, porque primeiro que a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta muito, todos nós, as quatro pessoas aqui, daqui a pouco vão se auto-apresentar nossas convidadas, mas a gente, de repente, depois das eleições de segundo turno municipais, trágicas, né? Muito trágicas para muitos de nós, tirando Mauá e Diadema e Belém, talvez o resto no Brasil foi uma tragédia exemplar, a gente resolveu falar de um baita de um filmão de 2019, quando a gente vivia de uma maneira mais organizada na vida, quando a gente... 2019, que foi um ano muito legal para o cinema mundial, né? Que nasceu em 2019 a tríade Bacurau, a tríade que veio Bacurau, Parasita, é o filme que nós vamos falar agora, que é hoje, né, nesse episódio, que é Coringa, um grande filme de 2019. Primeiro, apresentar aqui as nossas duas convidadas. Então, já indico de cara aí a Madu. Olá, Madu, tudo bem?
Olá! Olá, é um prazer participar novamente aqui.
Novamente.
Né, vocês me conheceram dos outros teminhas aí de falando de psicanálise. E é uma honra estar aqui de novo. Muito obrigada, Sidão, Lu, Lindriel. E vamos que vamos.
Vamos que vamos. E estamos também com a Lindriel aqui. Tudo bem, Lindriel?
Oi, Sidão. Tudo bem, sim. Muito obrigada aí pelo convite para participar aí desse podcast maravilhoso. Estou muito aí empolgada para a gente falar desse filme. É um filme muito legal mesmo, né? Eu já vi várias análises dele, mas sempre tem ali uma coisa que a gente quer comentar também, né? Então, valeu aí pelo convite.
Assisti com ele entre gritos, risos e choros, né?
E choros, né?
Não é um filme fácil, mas é um baita de um filmão que está no universo dos super-heróis. Eu queria muito que todo mundo soubesse aqui que a gente vai falar aqui desse negócio, mas a gente está falando dessa... Que a gente, talvez nesse episódio a gente nem trate disso, que eu acho que vale a gente voltar aqui um dia para tratar desse universo que a gente até comentou semana passada aqui na Marofa, desse universo da Marvel, que é um tipo de universo de heróis, né, e vilões, e esse universo do DC, né, DC, que alguns falam, que é um outro tipo de universo de heróis e vilões. Né?
DC,
né, que o pessoal fala. Então são esses dois universos, mas talvez a gente tateie ele, mas hoje a gente veio para dar uma esmiuçada nesse lugar aí do Coringa. O Coringa, que foi um filme, repetindo aqui, de 2019, dirigido pelo Todd Phillips. Mas quem lembra de Todd Phillips? Depois da interpretação maravilhosa do Joaquin Phoenix, né? Eu quero comentar um pouco disso daqui a pouco.
Verdade.
Foi um baita de uma interpretação, um baita de um filme, um baita de um tudo. Mas nós vamos fazer aqui algumas abordagens diferentes, né? Ou que a gente já viu, que você que está ouvindo aí já viu em algum momento, mas também com esse papo nosso, essa muvuca. E aí eu já queria jogar Madu, para ti, para você que dá uma começada, e aí, sim, logo depois a Lidriel entra, eu e a Lu, a gente vai numa junto aí. E vamos dar os primeiros, beleza, apontamentos, vamos jogar os primeiros apontamentos desse filme? Diga aí para nós, Madu, que se você, sim, fosse falar assim, meu Deus, ai, eu tenho que falar sobre esse filme, aí você falaria do quê? Diz para nós.
Olha, uma coisa muito importante que a gente precisa pensar e até saber sobre o Coringa, né, sobre o Joker, é que ele tem esquizofrenia, né? Ele imagina bastante o romance com sua vizinha, imagina que o seu pai, ele é rico, ele é o pai do Bruce Banner, né? Acho que é Bruce Banner, ou é... do,
nossa,
Batman, né? O pai
é
do
muito
Batman.
Aliás, Madu, antes, e, de você, Madu, antes de você continuar, é só dizer pro povo, só tem spoiler este episódio. Então, se você não assistiu ainda, é um problema que você vai ter,
exatamente,
que tratar. Então, bora lá, continua, Madu. Desculpa te interromper.
Ô Madu, o Thomas Wayne, eu tava falando aqui, mas meu fone tava desligado, gente.
Ah, sim.
Thomas Wayne, o nome dele.
Thomas Wayne, exatamente. Então, ele fantasia que ele tem um pai rico, que não prestou como um pai presente, né? Então, tudo isso é decorrente da esquizofrenia que ele também tem, né? A gente não pode esquecer que ele também tem outros problemas psicológicos, como a síndrome do pseudobulbar, né? Que é uma síndrome, é uma doença neurológica, na verdade. E essa síndrome, ela faz uma paralisia de inversão bulbar. E que significa, né? Muita palavra difícil. Ela paralisa o bulbo, que é a parte do cérebro, que é responsável pelas expressões emocionais. Então, às vezes, uma expressão emocional involuntária e inadequada ao estímulo que ele está sentindo. Então, às vezes, ele pode estar rindo pra caramba, mas tá ali querendo chorar, na verdade, por conta de tudo que acontece ali naquela cena lá do ônibus, né? Então, isso é a síndrome do pseudobulbar. Uma outra observação também que a gente precisa fazer, minuciosa, na verdade, é que o Joker, ele teve um abandono paterno. Seja ele do pai rico fantasioso, quanto do pai biológico, o qual não foi citado em nenhum momento no filme, né, durante o filme. O abandono paterno pode causar problemas psicológicos nas crianças, desde traumas até o medo de se aproximar das pessoas e se achar insuficiente, né, por ter medo desse abandono ou de ser abandonado novamente. Então, a gente sempre tem que estar atento a essas coisas, porque é um fato que acontece no dia a dia. Não é só no filme, não é só Joker, né? Às vezes eu meio que dou uma olhadinha assim, nós todos temos ali um pouco do Joker, né? Seja no abandono paterno, na ausência, a mãe, né, também, enfim. Vários probleminhas que a gente pode observar. E um último tópico que eu anotei aqui, que eu observei, são lógicos do Joker, também são causados pela sua mãe, que, né?
Exato.
Então, ela é infeliz, ela acaba projetando no filho uma felicidade que nunca conseguiu alcançar, né? Então, a certeza disso vem com o apelido do Happy, que ela chama o filho dela de Happy, né? E isso é uma cobrança, né? Acaba sendo uma cobrança pro próprio Joker, onde o Coringa tem que expressar constantemente a necessidade interior de idealizar, né, uma felicidade eterna. Então, para sempre ele tem que estar sorrindo, sempre vai ter que agradar a mãe dele sendo uma pessoa super feliz, né? Mas isso tudo é uma máscara, né? Então, ele não tá feliz de verdade, mas como que ele vai saber se a vida inteira ele foi criado para isso, né? Para ser isso. E essas são as observações até o momento.
Boa, Madu. Madu pegou pesado logo no começo.
Madu, bem legal isso aí que você falou, né, dele. Aqui, quando eu comecei a assistir o filme, como eu já conheço, eu gosto muito do eu gosto bastante do Batman, né, e tal. Sim. Eu comecei a se reparar que ali você vê que tem vários sacos de lixo no chão. Então, é uma Gotham City muito abandonada ali por tudo, sabe? Não tem saneamento básico. Então, ele tá ali inserido nessa situação. E aí você vê que ele tem um subemprego, né? Ele é agredido por moleques ali na rua. E ele é por um emprego por causa disso. Você fica assim, você se apieda ali, porque o Coringa... É claro que tem todos esses aspectos psicológicos e ele é ciente de que ele tem essa doença, inclusive na parte da arma. Eu fiquei assim, eu fiquei falando, olha que sem noção, né? Muito uma crítica ao armamento ali americano, né? O cara leva uma arma num pacotinho de lanche pro cara. E ele fala, meu, eu não posso ter uma arma. Ele é ciente que ele é doente, né? E a gente consegue muito, sim, separar quando ele tá rindo pela doença, né? Aquela parte do metrô, que é uma parte assim que você fica bem perturbado, né? Que você fala, caramba, ele tá rindo de desespero. Ele, o Joaquim foi tão ótimo nesse papel que ele conseguiu transmitir. Ele transmite ali esse desespero da doença, né? E no olhar você vê que ele tá desesperado ali, ele não quer aquilo, aquilo só vai prejudicar ele e os caras vão lá e tiram o sarro dele. Então, a todo momento, ele tem essa consciência de que tem esse problema, né? E a gente vê que a situação social ali em volta não tem saneamento, é cortado o benefício que ele depende, né, para pegar, sim, os remédios ali, os remédios psicológicos, porque ele sabe que vai ser catastrófico para a vida dele. O quadro da mãe dele, que está doente, que ela depois ele pensa que é filho. Eu acho que não é filho, né? Claro que tem muitas situações que a gente já viu de patrões que ficaram com mulheres, as mulheres engravidaram. Sim. Então tem muitas essas situações aí, mas eu acredito que pelo quadro psicológico da mãe dele, ele deve estar, ela realmente deve estar ali inventando essa história para ele, né? Então, é toda uma situação que colabora só para ele surtar ainda mais. Ele tem ilusões ao decorrer do filme, ali quando tem aquele plot twist, né, que você vê que a menina que ele estava ali era tudo uma ilusão. Nossa. Você fica meio perplexo, mas ao mesmo tempo, se você pensar, ele já tinha ilusões, né?
Sim.
Ele já tinha essas ilusões ali no palco. Você pensa, caramba, ele tá ali se apresentando, né, e tal. E aí esse filme tem muita referência interessante a Taxi Driver, né? Ao Rei da Comédia, eu acho que é o nome desse filme. Eu não lembro o nome aqui em português, né? Mas é uma coisa assim que você vai observando e você, assim... aquela mesma história, né? Os filmes hoje de heróis, né, como o Cidão falou, a gente não vai aprofundar tanto, mas tá rolando uma característica aí de mostrar muito o lado do vilão, porque aqui no Coringa a gente sabe que ele vai virar o Coringa, mas ao mesmo tempo a gente deseja que ele se dê bem, porque a gente está muito simpatizado com ele pela situação que ele está vivendo.
Pela história, né?
Ele apanha o tempo todo no filme, não só ali, apanha o físico, apanha o psicológico, ele é humilhado no trabalho, sabe? Ele tem que ficar cuidando ali da mãe dele. Então, você fica meio assim, falando, caramba, que dó desse cara, né, meu? Olha só tudo que ele tá passando. E só que ele é um psicopata, porque assim, depois que ele é ali no metrô, né, que é uma cena bem interessante, ele mata, né, um dos carinhas para se defender e tal, ele vai atrás do outro, mas você vê que não é o aspecto ali... dele ter sido humilhado no metrô. Ele vai porque ele quer. Você vê no olhar do Joaquim, né, ele transmite isso pra gente, ele vai atrás do cara e ele tem prazer em fazer isso. E ele depois ele vai lá no banheiro e ele se delecia com tudo aquilo que ele fez, de ter atirado no cara, sabe? E é muito assim, o filme, toda a fotografia dele é muito bem elaborada, porque ele começa ali encurvado, né? Você vê como ele tá magro, como ele tá... Você pensa, putz, esse cara não come, meu. Olha a situação que ele tá, sabe? Total. Definhando. E quando chega no final do filme, ele tá lá, ele tá ereto, sabe? Ele vai, pega o sangue, faz assim, se consolida da lida como Coringa. É muito maravilhoso, sabe? Ver esse aspecto. E sim, a doença que ele tem, ele tá ciente que ele tem esses problemas, mas é muito interessante porque esse filme... Ele é um filme que você vai assistindo ali. Quando eu fui assistir, na experiência que eu tive, eu fiquei pensando, caramba, eu sei o que está acontecendo, mas é tão difícil de você aceitar aquilo, porque às vezes a gente está tão na nossa bolha e não percebe o próximo, sim, que a gente fica com dificuldade de falar as palavras certas do que está acontecendo ali, de qual a situação que está acontecendo ali com ele. E se você reparar, o próprio Arthur Fleck, ele não está fazendo aquilo por política, sabe? O que vai acontecendo ali ao redor é só uma consequência, né? Mas ele não está fazendo aquilo por um ato político, e sim por um ato pessoal, né? Que ele se sente excluído, quando ele vai lá falar com o apresentador, ele fala, caramba, eu fui lá, teve os caras ali, vocês fizeram o maior alvoroço. Se fosse um de nós, vocês não estavam nem aí. E acabou virando um ato político.
Exatamente.
Ele enchiou a galera ali, sabe? Então, são vários aspectos que, se você pegar para destrinchar, vai já ficar aqui muito tempo e você bem... Sim. Bem divertido, né? Porque, olha, foi um filmaço mesmo.
É um filme que nasce clássico, né? Lu, me diz uma coisa. E aí, o que você gostaria de dizer aí de prima, Lu? para iniciar os trabalhos.
Então, aí eu vou jogar aqui uma questão já para a gente, para as meninas, até para eu entender. Todas elas trouxeram informações interessantes, principalmente sobre o caráter psicológico, psiquiátrico, né, da personagem. E aí, como elas também falaram, ele é influenciado pela genética, né, que ele tem uma doença já... É uma questão genética. Ele foi criado também por uma mãe que também tem uma doença mental, pelo que a gente vê no filme, né? A mãe dele também tem um transtorno psiquiátrico. Ele tem a influência social, né? Porque a gente vê todas aquelas questões que vão passando no filme. É, ele tem a relação do abandono do pai, que vocês também citaram, né? Ele tem a questão de não receber um tratamento adequado. E aí, uma outra coisa que eu tinha visto sobre esse filme, e aí entra agora a minha questão, é que o Coringa faz uma narrativa, né? A narrativa dele, ele conta a história dele para fazer a gente acreditar que ele é um doente mental digno de compaixão, quando, na verdade, ele é um psicopata manipulador. Não sei o que estou dizendo, eu li algumas coisas sobre o filme e eu também essa leitura sobre a personagem. Aí eu queria saber o que vocês acham disso, se também vocês viram sobre isso, né? Porque assim, eu pelo menos assistindo o filme, eu fiquei o tempo inteiro mais uma relação de empatia com ele.
Uhum. Sim.
Né? Sei lá, por todas as questões que vão mostrando. E aí depois eu vi essa crítica e também isso me chamou a atenção, porque também a gente vê aí casos de psicopatas que conseguem manipular até mesmo os profissionais. Né? Então aí eu queria agora, sei lá, se a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, como é que, se vocês têm alguma visão sobre isso, se chegaram a ler também sobre isso.
Lu, você tá falando que deixa eu só abrir aqui, você tá falando que o Joker ele é um cara, ele pode ser um psicopata manipulador, você tá chamando ele de canceriano, é isso? Aqueles
cancerianos, não se ofenda.
Não se ofenda. Não sei, é porque me bateu assim. Eu falei, caralho, será que ele é canceriano?
Vamos ver o signo do Coringa.
Vamos ver o signo do Coringa.
Não é estranho esse perfil, né?
Não é estranho. Mas beleza, diga aí, meninas.
Ai, ai.
Esse filme, já foi assim dito que ele é um filme num universo alternativo, né? Porque se a gente pegar realmente o Coringa originalzão, ele é um psicopata, né?
Total.
E esse filme trouxe uma proposta bem diferenciada. O Coringa, o Arthur, ele sabe que ele tem esse problema psicológico e isso foi um benefício, né? Um benefício não, né? Uma coisa que os diretores, né, e o roteirista tiveram que usar para acontecer isso que aconteceu, de você simpatizar com o vilão, né? Porque ele é um psicopata, sim. A gente não pode descartar essa informação de que ele é um psicopata, sim. Tanto é que teve uma sessão que eu fui, gente, que as pessoas aplaudiram ele ter dado um tiro no cara lá,
foda,
né?
Foda.
No apresentador, que eu fiquei, gente.
Não,
isso
ele
é
matou.
Certo.
Ele matou o Robert De Niro, gente. Não foi um apresentador que eles que é fã do Robert De Niro. Ele matou o Robert De Niro.
E eu fiquei, gente, isso tá muito errado. A gente não pode aplaudir esse tipo de coisa. A gente, assim, claro que. Vamos dar um exemplo da Marvel. A Marvel trouxe aí com o Guerra Infinita a história de um vilão. E você vê o lado dele, será que ele... Aí você pensa, você fica assim, caramba, coitado do Thanos, ele ali chorando, né? Mas não, gente, ele é maluco, o Thanos, dele querer fazer isso. É a verdade dele que não cabe em outros mundos, né?
Sim.
Mas da Marvel trouxe essa visão. Quem mais tá trazendo isso? Poxa, Pantera Negra trouxe. Então eles estão, porque assim, gente, vilão no cinema... Em histórias, em quadrinhos, essas coisas tudo, ele tem muito mais embasamento histórico do que o herói. O herói, ele não tem nada assim que você vai falar. Você pega o Luke Skywalker, o que você pode falar do Luke Skywalker?
Chato.
Ele foi lá, quis fazer a aventura, a jornada do herói. Agora, o vilão não. O vilão tem que ter uma justificativa sempre pra ele fazer aquilo.
Sim,
sabe? Então, você pegar aí, nesse filme, nesse caso desse Coringa, né? Ele sabe que ele tem esse problema psicológico. Tem muitas teorias de que tudo foi imaginação da cabeça dele, que ele estava ali o tempo todo internado, né, e tudo mais. Que só aquela cena do início e do final são as cenas reais. Mas eu acho que não, né? Eu acho que realmente muitas coisas ali aconteceram, né? Tirando a parte das ilusões, que o filme, eu achei que foi um pouco errado ter explicado pra gente que a menina era uma ilusão também e tudo mais. É, não precisava ser tão autoexplicativo, né?
Mas eu acredito que... Eu fiquei chateado, eu queria dizer.
Então, eu fiquei chateado.
Era a única esperança, Adriel, é a única esperança de amor, sabe? Quando não rolou, eu fiquei muito chateado.
Eu também fiquei chocada.
A gente fica chocado nessa cena. Que eu falei, gente, não é possível. Ficou tão assim, mas aí você repara nas cenas dela, ela não fala com ninguém, ela não toca em nada. Então, assim, se você tiver... Porque você tá tão imerso ali, né, no personagem.
Total.
Então, eu acredito que por ele ter esse... De que ele tem a doença, né, dele ter andar com cartõezinhos ali. Ou se isso realmente for o caso, ele é realmente bem esperto de ter manipulado tudo aquilo. Mas tudo que o filme vai apresentando pra gente, ele lá conheceu o Batman criancinha, né? Então, ele andar com cartãozinho também, ele ter a ciência de que ele tem essa doença, de que ele pode causar mal às outras pessoas. Então, eu acho que seria aí uma forma de escape. É muito vaga, né, falar que ele criou toda aquela situação. Então, eu acredito que não, né, por esses motivos aí. E a gente, assim, e mesmo assim, a gente vê que é um filme muito político e reflete muito no que acontece aqui fora, né? Então não seria uma coisa assim em vão falar, justificar que ele era realmente louco, mas até um cara que tem uma doença mental assim, que começa a ficar muito enlouquecido, ele tem um embasamento do porquê que aquilo agravou, né? Porque o Arthur mesmo, ele tem a doença, mas só foi se agravando até chegar nesse nível que ele tá. Então é uma coisa bem que não faria sentido, eu acho, na narrativa da história ele ter criado tudo isso. Manipulado, né?
Maravilhoso. Madu, sobre o ponto de vista psicanalista.
Eu acho mesmo, coisas que eu pude observar, né, além dos transtornos psicológicos que este rapaz tem, eu acho que ele não propositalmente é um psicopata, né? Existem muitos tipos de psicopatia, né? Eu não vou saber listar todos agora exatamente, mas os dois principais é o que nasce e o que se torna. Então, uma criança, quando ela nasce já psicopata, né, com instintos psicopatas, psicopatia, ela pode ser tratada ao longo do tempo e pode sempre trabalhar isso, né? Então, ela nunca vai deixar de estar ao lado de seu terapeuta. Agora, quando a pessoa acaba adquirindo isso, ou por conta da sociedade, excluído, essas coisas que aconteceram no filme do Joker, são coisas que também podem causar, né, essa apatia às pessoas, aversão às pessoas, porque quando você se vê sozinho, imagina que você é um ser humano que tem péssimas condições financeiras, que a sua mãe está doente e você tem que ajudá-la, imagina que você tem seus próprios problemas psicológicos para se cuidar e a sua mãe não consegue te tratar porque ela também está doente.
Total.
Então imagina você nessa situação e ninguém consegue tratar, você é um invisível. Você é um ser humano invisível. Ninguém te vê, ninguém te ouve, ninguém te escuta, ninguém para pra se importar. Ninguém pergunta como foi seu dia, ninguém se importa verdadeiramente com você. Então, você acaba se fechando. Então, do antissocialismo vai se tornando algo pior, uma bola de neve vai se crescendo, e aquele tratamento que você tinha com a psicóloga você já não tem mais, porque o governo cortou. Então, tudo isso vai gerando uma bola de neve gigantesca. E aí você acaba se tornando a pior versão de você mesmo. E como não tem ninguém pra te falar, olha, existe esse caminho, eu me importo com você, isso e aquilo. Então a pessoa acaba se fechando e inibindo, né, com suas químicas cerebrais totalmente o sentimento. Isso é algo que pode ocorrer. E que talvez seja isso que tenha ocorrido no filme do Joker.
Eu tenho uma colocação pra falar. Eu fico pensando assim, né? Que eu assisti, a gente tá aqui falando, né? Eu não sou um estudioso como você, né, Madu? Então, mas eu assisti muito Criminal Minds, por exemplo. Então, conheço algumas coisas de psicopatas. Aqueles, né, que assiste, que é psicólogo, porque assiste
mas
de psicopata.
Mas conhece mesmo.
É.
Tem filmes que são ótimos.
Né?
Silêncio dos Inocentes. Tá aí pra mostrar um psicopata cavalheiro, né?
Sim.
O cara é galante pra caramba.
Porque eu fico pensando assim. em algum momento, e aí eu tô tentando lembrar, pegar isso do filme que eu assisti de novo, fiquei tentando sacar isso, né? Agora que vocês estão falando, que eu tô tentando pegar. Onde que vocês acham que esse personagem, né? O personagem Joker, o Joker, porque ele vai se construindo ao longo da narrativa, né? Ele vai se construindo. Você conhece ele ali como uma pessoa da sociedade que estava fazendo um trampo de palhaço, né? E aliás, aquele começo é sensacional, né? Um começo de filme que você fala, ok. Quando quebra um negócio que ele tá no chão caído, a câmera vai abrindo, cara, e explode aquele Joker 1970 na sua cara, e aquela explosão de cores dele com a Gotham totalmente zoada, né? Quer dizer, eu fico pensando assim, aí o que eu quero perguntar e tentar agora investigar isso com a gente aqui é: em que momento que o Joker nasce, né? Porque ele já tá trampando de palhaço há um tempo. Em que momento que ele nasce? É na hora que ele fala com o Robert De Niro? É na hora que ele mata? É na hora que ele tá naquela convulsão social, que ele sobe em cima do carro, lindos, e eles dizem assim... Porque, vê, ele se depara com Batman pequeno, mas quem vai lidar com o Batman adulto é outro Coringa. Eu acho isso sensacional... Porque a gente consegue dizer assim, mano, o que ele fez ali foi uma convulsão social que criou, digamos assim, imitadores, sim, que criou, sei lá, mano, né? Ele criou um legado, digamos assim, né? Então, quando que essa figura que vocês... Pergunta para vocês. Onde que no olhar de vocês essa figura nasce? Tipo, mano, agora eu sou essa pessoa. O que vocês acham?
Eu acho que ele nasceu, o Joker nasceu depois que ele foi humilhado, né, lá no programa do Roberts, onde o pessoal tirou um sarro dele, né, e eu acho que isso impacta muito por quê? Pela questão da paternidade, porque ele considerava Robert,
é o Murray.
O apresentador?
O Robert De Niro é o ator, né?
Murray. Ah, sim. Então, aí esse rapaz, apresentador, ele era considerado um pai pra ele, né? E como o Joker não tinha um pai e tinha dúvidas sobre se o Wayne era o pai dele ou não, então isso também machucou ele. Então imagina, você considera alguém um pai... E aí aquilo tudo acontece, você é humilhado pelo seu próprio pai em rede nacional, você vira piada, e aí você percebe isso, porque Joker, ele não é burro. Joker, ele tem os seus problemas psicológicos, mas é como a Lindriel falou, né? Ele sabe das doenças que ele tem consciência de tudo que tá acontecendo, tanto é que quando ele vai dar uma entrevista depois, né? Ele vai dar, acho que é a segunda entrevista, não sei, que é o momento que ele dá o tiro no apresentador, ele fala sobre a sociedade, ele fala sobre a invisibilidade, né, do pessoal. Então, tipo, eu acho que ele foi consciente, porém ele acabou se tornando depois daquele momento ali, depois da humilhação. Eu acho que foi um estopim.
Eu acredito que o Coringa já estava ali nele, né? A gente tem ali a separação do Arthur... E a gente consegue ter essa diferença, porque o ator, né, eu vou falar de novo, que ele foi tão bom, que ele consegue transmitir pra gente no olhar o Arthur e quem é o Coringa ao decorrer do filme, né? Então eu acho que assim, como ele tem essa consciência de que ele tem o problema psicológico, que ele precisa dos remédios, ele só estava ali adormecido. O persona Coringa só estava adormecido no Arthur. E a gente vê a construção no filme, em todo o filme, durante todo o filme. Aí a gente tem ali a parte do metrô, a parte que ele se delicia ali com o assassinato dos meninos, né? Que ele matou ali os carinhas ali escrotos, né?
Sim.
E aí no final é a consolidação ali do Coringa, quando ele sobe ali ereto e tudo mais. Então, pra mim, o Coringa já estava ali, como a Madu falou, que tem psicopatas que já nascem psicopatas. Eu acredito que nesse caso... Ele já nasceu com essa psicopatia, né? Ainda mais agravando por causa da outra doença dele, né? Que ele não consegue controlar a risada e tudo mais. Ele tentar reprimir isso, não conseguir. e ser visto como chacota, né, porque ele tinha problemas no trabalho, ele, depois ele vai lá assassinar o cara do trabalho, porque o cara humilhou ele também, e tem a questão...
Sim,
da...
cruel, hein, aquela morte.
Essa cena em específico, não sei se sim. Depois vai comentar, mas é uma cena que eu fiquei assim, caraca,
é,
né?
É foda mesmo.
Fiquei queixo no chão.
E assim, os remédios só deixavam ali adormecido, né? Então por isso que ele falava, caramba, se eu parar de tomar, vai dar ruim comigo, eu sei que vai dar ruim. E todo o contexto ali em volta dele, né? A gente pode, obviamente que eu vi muita gente falando, ah, esse filme vai ser um problema, muita gente vai começar a fazer um monte de coisa, não sei o quê. Mas, gente, o Coringa ali é muito diferente. A gente sabe que existe esse tipo de situação, mas a gente não vê um monte de Coringa por aí. Então, sim, a gente tem que saber separar, porque o personagem sim já tinha a psicopatia, na minha opinião, sabe? Então, como ele já tem essa psicopatia, as outras doenças que ele tem, a situação que ele tá na casa dele, ele sobe aquela escada, gente, ele tá ali acabado, porque você vê que ele apanhou de diversas formas, sabe?
Sim.
E quando ele fica sabendo que não vai ter mais nem isso, né, a cidade já tá um caos, já tem, gente, tem infestação de rato na cidade, tem um jornalzinho lá que mostra que tem infestação de rato, então tá uma situação muito complicada.
Caótica.
E, exatamente, caótica. Então, tudo isso só foi agravando e ele ter... algumas coisas podem ter sido estopim, né? E, para mim, ele se consolida ali no final do filme mesmo, que é ele desabafando. As pessoas aplaudiram de uma forma muito errada, porque ali já era o psicopata, não era mais o Arthur revoltado com a sociedade.
Que não...
E aí, no final, ele ali né, tem aquela cena belíssima e tudo mais, que ele se consolida. Então, para mim, ele já existia ali, né? Ele já era um psicopata, só estava amortecido por remédios, né? E tudo mais, que é o que o remédio faz, né? Em alguns casos aí.
Sim, os remédios, eles são um tipo de controlador, né? Ele acaba controlando alguns sintomas neurais e tal, psíquicos. Nem sempre funciona, depende do caso, mas é muito importante.
E tem a negligência também que você falou dos pais, né?
Demais.
A mãe dele ali tem essa ilusão de que o Wayne é o pai do menino, né? Do Arthur.
Sim. E você vê que não é culpa. Eu não vou falar que não é 100% culpa do Coringa. Ele tem sua porcentagem de culpa, pois ele era uma pessoa consciente depois que ele foi perdendo essa consciência, digamos assim. Mas a mãe dele não tem culpa, porque ela também era esquizofrênica, ela também tinha seus problemas psicológicos.
Sim.
Então como é que você coloca a culpa, né, tipo, na mãe ou no pai que abandonou a criança, e sendo que não tem nenhum porquê, sabe?
Sim, e a gente pode pegar um exemplo simples, por exemplo, em periferias, né, quando tem ali, nasce uma criança, né, que o pai é ausente, a maioria das vezes a criança vai seguir o mesmo caminho do pai, né, ou da mãe também, que às vezes se envolveu com drogas. Então, assim, tem muita essa influência também, né? Então, a mãe dele ter já esse quadro influenciou ele e não teve nenhum tipo de assistência também.
Na realidade, a esquizofrenia, ela é algo biológico. Então, tipo, é hereditário, na verdade. Se sua mãe teve, obviamente, você corre o risco de ter mais tarde, em grande grau ou pequeno grau. Porque
não sabia.
Tem vários níveis de esquizofrenia.
Uhum.
Então, você pode ter só psicose, você pode ter uma esquizofrenia mais leve, de não ver coisas, mas de ouvir, de sentir coisas na sua pele. Então, existem vários níveis de esquizofrenia.
Sim, e sem falar, Madu, que na parte ali que ele tá indo no hospital psiquiátrico, né? O famoso Arkham Knight, né?
Sim.
Não, gente, não é esse não. Eu esqueci o nome do hospital lá do bar. Assistiram essa parte aí. Então, que ele vai lá no hospital psiquiátrico para pegar os documentos da mãe dele.
Nossa.
Tem alguns vislumbres, né? Que o cara explica, a sua mãe agredia você, né? Então, ele teve esse abuso também na infância. Então, apesar dela falar para ele, você é o rap, né? Você tem que sempre estar sorrindo, trazendo alegria. Ele era sofria ali, né, na mão dela, apanhava e tudo mais, então isso só vai agravando.
Mais traumas, né?
Mais traumas, imagina, uma criança que tem um problema dessa doença que você falou, né, que ele não consegue controlar o riso, E aí a mãe fala, você é uma pessoa feliz, né? Você tá sempre rindo. Mas aí ele apanha nesses meio termos, aí a gente vê refletido no rosto dele ali, quando ele tá rindo, mas o olhar dele é de tristeza, ele tá rindo ali de desespero, né?
Porque você... Sim, você imagina que você sempre foi programado pra sorrir, e aí quando você sorri, alguém, tipo, te bate, te agride, te machuca. Então, sim, isso na cabeça de uma criança, de um adolescente que tem problemas psicológicos, é pesado, né? Então é importante sempre ter acompanhamento psicológico.
E você vê, sim, né?
O difícil filme... é que não chega pra todo mundo, né?
É, o filme, ele tem uma brisa, eu acho que a gente fica muito falando aí nisso, porque o filme, ele tem um lugar onde você... Não há nenhum momento onde nenhum, sei lá, não sei como que chama isso na visão na linguagem cinematográfica, mas você não tem nenhum momento onde ele não aparece. Você está ao lado do personagem o tempo inteiro.
Exatamente.
Tudo que ele descobre...
Em todas as cenas.
É, tudo que ele descobre, você está descobrindo com ele. Tudo que ele sente, você está sentindo com ele. Ou seja, é como se você fosse uma pessoa muito próxima desse personagem. Talvez isso por isso que a Lu, sim, falou, né? Que você vai criando essa empatia com o cara. Pô, mas olha só, olha isso, olha ele. Porque tudo que está acontecendo com ele e você sendo uma testemunha direta de absolutamente,
sim,
tudo. E então eu acho que esse lugar da gente falar dele é um lugar, né, também de falar desse contexto e de como que isso nos impacta, e que por isso que talvez teve muitas conversas, né? Não sei se a Lu quer complementar alguma coisa, mas por isso que teve essas conversas de que teve as reverberações do público, né? Ah, esse filme é de esquerda, porque esse filme não sei o quê.
Sim.
Se lembra que teve esse movimento?
Não, é. Nossa, sim, é verdade. Eu esqueci
disso. Você ia falar, Lu?
Não, agora que você falou, eu quero falar uma outra coisa, mas agora que você falou, eu lembrei que eu me encontrei com uma pessoa nessa época e eu falei, meu, assisti Coringa, é muito bom e tal. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim, ah, uns amigos meus foram assistir, mas eles não gostaram muito, falaram que é muito de esquerda esse filme. Eu falei, cara...
Nossa senhora.
Eu falei, mano, vai assistir esse filme, eu falei pra pessoa, depois a gente conversa, primeiro assiste, aí você me fala... Onde que, o que ali é de esquerda, assim? Qual é a preocupação da galera de ver esse filme, né? Nossa, não vai porque é de esquerda.
Bom, mas eu acho que eles acham, por causa da revolução que teve, né? Eles acham que isso é algo da esquerda, né?
Sim.
Daquela revolução, do nascimento real do Coringa, né?
É porque
a pessoa não conheceu o meio que ela vive, né? Não conhecer que existe esse tipo de situação.
Sim.
Aí ela acha que tá muito na bolha dela. Eu vi uns outros comentários também muito sem noção desse filme.
E aí, pensando na palavra de desencadear, por exemplo, que vocês estavam falando daquela cena, porque eu assisti o filme na época, até queria ter visto agora de novo para lembrar, vocês estão falando, eu tô lembrando das coisas. Mas aí tem esse momento que ele vai lá na clínica e pega informações da mãe, e eu acho que ali também ele vai desencadeando uma coisa que já existe nele, né? Que ele passou por todos esses traumas, essa questão com a mãe na infância, eu não sei se isso ficou meio que esquecido ali, aquele momento ele vai desencadeando e lembrando, não sei. E uma outra parte do filme que é interessante, que é mais pro final, quando a cidade está naquele caos todo e ele vira um líder, e as pessoas vão e usam o Coringa, né, como uma revolução ali, como um líder, e etc. Eu acho que também é uma parte que eu queria ver. Seria interessante a gente falar um pouquinho, acho que seria legal.
Só te reforçando, então, Lu, isso que você falou é importante sobre os traumas, né? Os traumas, geralmente, eles ficam bem escondidinho, né? No nosso inconsciente. Algo que a gente não vê, não sente normalmente. E talvez ele lembrar, né? Tipo, ler e lembrar de tudo que aconteceu desencadeou, talvez, também uma revolta, né? Porque... existem casos, né, clínicos de outros pacientes que a gente acaba atendendo, que sofreu abuso sexual na infância, né, traumas psicológicos e tal, sim, e não lembra disso de forma nenhuma, né, e quando vai fazer terapia, acaba trazendo tudo à tona, porque a gente descobre o porquê que a pessoa tem depressão aos 21 anos, sem nunca ter passado por nenhum problema, e às vezes tá lá escondido no seu inconsciente os seus traumas e você não sabe. Né, são coisas que a gente acaba inibindo, nosso cérebro esconde, né, aquilo, porque foi tão forte, foi tão intenso, que a criança ela finge que nada aconteceu. Então ela vive como se fosse algo fantástico, né?
Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa a mais, se for comer, porque eu tenho um lugar de colocação desse filme que eu queria propor. É, nessas circunstâncias que a gente está falando até agora, é possível, nesse contexto que a gente está falando aqui, gota, não sei o quê, iriri, rororó, problemas né, que vão passando, né, de família, tal, problemas sociais e tal. A pergunta é essa. Um cara como Coringa nasceria, ele se desenvolveria no Brasil, assim?
Ó, eu acho que até poderia, né, mas existem coisas, eu acho, que impediria alguém de chegar tão longe assim. Que são, por exemplo, a incapacidade, né, quando você tá muito... por exemplo, alguém que usa muita droga, só um exemplo. Uma pessoa que usa muitas drogas. Não tô falando de maconha, gente. Maconha.
Sim, não estamos falando de maconha. Aqueles, né?
Estamos falando de drogas, né, pesadas, drogas que afetam muito o psicológico das pessoas. E aí você imagina que essa pessoa tá muito eufórica, e ela se perde de si mesma, né? Perde a noção, o consciente, né? E vive pelo impulso, né? Pelo inconsciente. Vive fazendo tudo que tá ali na hora para fazer. Tanto é que muitos deles acabam cometendo crimes mais facilmente contra suas próprias mães, ou familiares, do que mesmo uma revolução. Então, eu acho que seria um pouco difícil alguém ter uma consciência como a do Joker de levar algo tão acima, assim. Tipo, ah, eu vou aparecer na televisão e eu tenho aquela pessoa como, sei lá, como um ídolo, né? E eu vou até lá e vou mostrar pra todo mundo que existe a pobreza, que existe isso. Então, eu acho muito difícil existir um Joker. O que pode existir são pessoas carentes, né, de cultura, de educação, e que, infelizmente, não conseguem mostrar isso para os outros. Né? Além, infelizmente, da sua própria morte ou a morte de alguém. Então, eu acho muito difícil um Joker se aparecer assim, no Brasil. Eu acho que, na verdade, a gente tem mini-Jokers, né? São várias pessoas que passam por essas mesmas parecidas situações. O abandono paterno...
Sim.
Infelizmente, por conta do abandono paterno, uma mãe acaba trabalhando mais, ou seja, fica ausente também, e aí a criança fica na rua, vai ser criada pela rua, né? Então eu acho que Joker mesmo não se levantaria, mas a população, né, da comunidade, a favela, sofre muito com esses problemas sociais que causariam o que causa hoje em dia, né? O que não é novidade, né? Assassinato, morte, a opressão da polícia contra o povo preto.
Sim.
Então, meu, é uma escala gigantesca. Então, por causa do poder que o próprio governo tem, né? Que o Estado tem, eu acho muito difícil subir um Coringa. Eu acho muito difícil.
Sim, eu também acho que um Coringa, como ele foi apresentado no filme pra gente, né? Obviamente que a gente aqui tem esses paralelos de desigualdade, né? A cidade, muitos lugares assim, descaso ali, tudo mais, saúde, tudo isso daí. Eu acredito que assim, um Coringa como ele não se levantaria no Brasil, como a Madu falou, porém a gente viu casos aí do massacre de Suzano que foram psicopatas, né?
Sim.
Os meninos ali, eles tinham os motivos dele, aí a gente tem que analisar, cada situação, cada pessoa vai ser ali, vai ser engatilhada de uma forma. O Coringa, a gente viu o que aconteceu com ele, toda a situação que estava acontecendo, aí a gente vê situações como essa, que foi um outro gatilho, mas isso não caracteriza o cara de ser um psicopata, assim como o Coringa é. Então, exato, eu acho que eles aparecem na nossa sociedade, mas de formas diferentes, porque é um personagem, sim, fictício que, como a Madu falou, dificilmente aconteceria, porque as pessoas já estão tomando esse certo cuidado de conseguir, principalmente com as crianças, né, ter um acompanhamento ali dos professores. Claro que não chega em todos os lugares isso, mas é detectar comportamentos ali psicológicos para evitar esse tipo de coisa, não incentivar bullying, não incentivar certos comportamentos.
Exato.
Então a gente vê psicopatas assim, mas dessa categoria, né? Como o Coringa não apareceria, porque é bem, como a Madu falou, seria bem difícil. Já tem uma
fantasioso certa... um pouco.
É fantasioso mesmo, né? Não que não existam pessoas que tenham pensamento assim, a gente vê um monte de cara que mata a mãe, né, por aí.
Sim.
E o Coringa matou a própria mãe também. Mas assim, o cara matou por quê? Então a gente tem que ver o aspecto psicológico desse cara que fez um ato parecido com o do Coringa. E a gente pode pegar vários personagens aí que às vezes muita gente quer se inspirar, né? Tem o Ted Bundy, por exemplo, teve outros caras que surgiram querendo ser igual a ele, mas não teriam o mesmo modus operandi dele.
Exatamente.
Sabe? Então é isso que você falou, Madu. É fictício, né? Então surgiriam diferentes personalidades de psicopatia aqui no Brasil.
Sim. E o lance que você falou do massacre de Suzano é um exemplo claro de que realmente as pessoas elas podem pegar como inspiração, porque esse massacre de Suzano também foi inspirado no massacre que teve nos Estados Unidos, nas, sim, escolas dos Estados Unidos. Então você vê que isso é algo que realmente dá poder a quem está sofrendo.
Entende? Essa coisa dos imitadores, né, Madu? Porque tem essa coisa dos imitadores, sim, né? A galera,
exatamente,
que... Por isso que tem aquela conversa de você não divulgar, né, o nome das pessoas,
sim,
né?
Porque senão é o espelhamento.
Você cria esse lugar mesmo, né, de nossa,
sim,
eu sou um merda, e aí agora que aconteceu tudo isso, as pessoas
então
ficam...
Então quer dizer que eu posso assassinar todo mundo
e
por
virar...
causa do espelhamento.
Exatamente, entendi.
Por conta do espelhamento.
Uma coisa que me veio agora, eu não me lembro mesmo, o Arthur, ele não faz uso durante o filme de nenhum químico, né?
Ele fuma só.
Ele só fuma, né?
Porque
me veio isso agora, porque eu pensei assim, muitas vezes a pessoa procura, acaba virando alcoólatra, dependente químico, já por uma questão também de uma dor, de um vazio, de alguma, né?
Sim.
Que influencia ela meio que, vamos dizer, tapar buraco, tapar esse vazio, tentar eliminar essa dor através de uso de alguma droga. E ele, a gente via que também ele tinha ali uma dor existencial, não sei se seria essa a palavra correta, mas ele não... Eu tava tentando lembrar, ele não faz o uso de nada, né? Nem álcool, não me lembro se ele...
Não, é só remédio.
Só remédio e cigarro.
Remédio controlado,
e uma outra coisa que eu tava aqui pensando, para ver se eu entendi o que vocês estavam falando sobre não existir bem um Coringa no Brasil, por exemplo, é que, assim, no Brasil existem muitos casos pesados, né? E muitos casos de homicídio, por exemplo. Mas aí seria porque esses casos de homicídio são específicos por outros motivos. Seria isso. Por exemplo, existe muito caso de feminicídio no Brasil. Mas isso é uma coisa específica. É por conta, não de uma questão patológica. É por conta, sei lá, da misoginia, do machismo. Pensando nesse ângulo, porque de repente a pessoa vai falar, não, mas como não existe... casos, as pessoas assim no Brasil, a gente liga a TV, vê aqueles programas lá que você aperta, sai sangue, né, o pessoal que retorce, sai sangue, e você olha ali casos e pessoas, e você fala, meu, essa pessoa é louca, essa pessoa só pode ser psicopata, sei lá, porque a gente vê casos assim, muito terríveis aqui, né, de crimes.
Sim, verdade.
Então,
sim,
vocês acham que aí então seria mais por outras, pelo que eu entendi que vocês estão falando, seriam mais por outras questões e não por questões como o que levaram o Coringa o Arthur a virar o Coringa, virar um assassino, né?
Eu acho que depende, né? Tipo assim, eu acho que não nasceria o Coringa em si, tipo a história, o contexto dele aparecer, por exemplo, em rede nacional e matar como como se fosse um influenciador, entre aspas, um influenciador inconsciente.
Sim.
É, pra jogar aquele espelhamento de, ah, todo mundo vai usar minha máscara agora, todo mundo é Joker, todo mundo é rap, todo mundo é Arthur. Ah,
total.
Então, alguém a ser seguido.
Como alguém a ser seguido.
E é o que as pessoas acabam seguindo mesmo quando querem fazer esse tipo de revolução, né, de movimento. Eles acabam usando esse tipo de máscara, como o Sidão falou, que teve muita gente que começou a usar a máscara do Coringa, aí tem a máscara também do V de Vingança. Então, o Coringa aqui, ele virou um símbolo, né? Ele ainda é um símbolo. Os próprios vilões, assim, no contexto, eles citam o Coringa como um cara que eles falaram, caramba, esse é o cara que tentou fazer mudanças, então eu também vou lá fazer. Mas aqui, na nossa realidade, a gente vê, como você falou, os homens que matam as mulheres, né? A maioria são ali os próprios, próprios familiares, né, os companheiros, né, então, mas ninguém quer seguir isso, ninguém vai falar, ah, eu vou seguir o cara que matou a mulher, porque o que esse cara quer fazer? Ele só quer se dominar a mulher dele, ele não aceita um não, ele não aceita ali que a mulher, ela tem que ter sim a liberdade dela, então tem aquele abuso todo em cima de uma pessoa só. Aqui o Coringa, ele tá influenciando um movimento inteiro ali, né, que para ele não era um movimento político inicialmente, né? Ele só acha muito injusto tudo que acontece ali com ele e tal. Mas para as pessoas pegaram isso como um símbolo e transformaram em um movimento político dentro do filme, né? Ali em Gotham City. E aqui fora não. E aqui fora não acontece isso. A gente vê símbolos. Aí vamos falar, por exemplo, da Marielle, né? Que teve aí, que foi aí assassinada, né, e tal. As pessoas ainda seguem esse símbolo dela, mas para benefícios, né? Para trazer benefícios para a comunidade mais pobre, para a periferia. A gente não, hoje em dia, as pessoas estão tão também essa coisa da internet, né, do cancelamento também. As pessoas não vão chegar e falar, ah, eu vou adorar um cara que assassinou tal pessoa. Já pensou alguém chegar e falar, eu vou adorar os caras que vou seguir, vou criar um movimento de pessoas para ir em escolas e matar as pessoas? Então, eu acredito que é muito por esse lado também, né?
Maravilhosa, deixa eu falar.
Eu acho até que existe.
Diga, Madu, diga, por favor.
É rapidinho, só para fechar aqui. Eu acho até que exista grupos, né, feitos para fazer ataques, seja em escola, seja em qualquer lugar, assim, e qualquer ideia de crime que a gente possa imaginar. Acho que até que exista. Mas nunca é algo revelado à sociedade como foi o Joker.
Com certeza.
Porque se fosse, acho que a gente conseguiria lutar contra muito mais rápido do que, acho que, sei lá, a polícia ou a lei seria muito mais eficiente.
Ele se expôs à mídia, né? Ele foi. A gente vê esses filmes de que invade, né? Tá ali o Anonymous, né? Invade o sistema televisivo e tal. Isso é impensável hoje, né? Acontecer um negócio desse.
Sim.
E sim, a gente vê, vamos pegar aí uns grupos, né, de extremistas, Klux Klan também. Esses grupos, eles ainda existem, eles ainda estão ali enclausurados, mas eles não se revelam porque
sabem que cairiam, né?
Exatamente, eles cairiam, mas a gente vê reflexo desses grupos extremistas. Exato. Aí, né? Então, hoje eu vejo muito mais assim, influenciadores, né, que trazem benefícios, as pessoas que seguem os ideais, as pessoas não vão querer seguir um cara que é psicopata, né? Então, eles vão repudiar isso.
Eu tenho uma fala cinematográfica para fazer, a gente está quase encerrando aqui, que eu queria perguntar para vocês isso, uma brincadeirinha, que é assim, vocês acham que vocês acham que o Joker, que o Coringa, teriam feito um filme sobre o Coringa se não tivesse tido uma interpretação sensacional do Coringa no Cavaleiros das Trevas Ressurge em 2012?
Nossa, olha, esse filme...
Porque eu vou falar, gente, ó, só de falar nele, eu já me arrepio, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Porque eu fico pensando assim, você tem no universo aí do Batman, você tem o Charada, que o Charada é um baita de um vilão também, né? Você teve outros vilões, inclusive no Cavaleiro das Trevas é bem legal, porque tem dois vilões bem específicos ali que eu gosto bastante. Mas a interpretação do Coringa, mano, é de 2012. Depois disso, ninguém mais teve coragem de fazer o Coringa. E aí eu pergunto, assim, como uma a gente está indo nesse... Mas eu fico falando assim, será que teriam feito um novo filme do Coringa se não fosse pelo Cavaleiros das Trevas Ressurge, com a interpretação maravilhosa do Coringa naquela versão. O que vocês acham?
Eu acho que assim, a proposta desse novo Coringa aí foi muito boa, né? Eu adoro o Coringa desse filme aí, né? Ele é icônico, ele entregou muito o personagem e tem essa discussão: quem é o melhor Coringa? Do Joaquim, sim, né? Ou do Heath Ledger? Eu não consigo diferenciar qual que seria melhor, mas a proposta desse filme foi bem diferente, né? Porque o Batman, a história do Batman não precisa estar incluída ali no filme do Coringa para o filme conseguir andar, sabe?
Total.
O filme consegue seguir tranquilamente sem apresentar Bruce, sem apresentar a história do surgimento do Batman, que eu também achei meio caidinho, deu uma quebrada assim para mim, né? Muita gente gostou de ter mostrado ali que é a única cena que não aparece o Coringa, não aparece, né, no caso, o Arthur, né? Sim. Todas as outras cenas ele tá presente. É a única cena que aí mostra o menininho ali com os pais mortos e todo aquele movimento ali, né, que ocasionou a morte dos pais dele, né?
Então, que tinha que ter, né? Que tinha que ter, né?
E o Joaquim, tinha que ter, mas pra mim eu acho que a gente já tá caricato, né? Quem conhece o universo já tá meio caricato aí da história, porque não aprofunda muito, sim, né? Só mostra quem foi assistir, que talvez caiu de paraquedas o filme do Coringa, vai ficar pensando, o que tá acontecendo aqui? Quem é esse menino?
Total.
Né? O que aconteceu? Não vai... É difícil, né, pensar numa possibilidade dessa, você assistir o Coringa sem saber o contexto.
É.
Mas eu acho muito interessante, porque o Joaquim, ele carregou muito o filme. Ele estudou o aspecto aí psicológico da doença para ele conseguir chegar naquela
entrada,
sabe?
Maravilhoso.
Então, essa trilogia do Nolan foi muito maravilhosa, teve um Coringa muito maravilhoso, mas eu não consigo associar o mesmo universo, sabe?
Tá.
Ali dos filmes.
Perfeito.
Então, entendi. Ainda bem que eles tiveram a ideia de fazer e não chamaram aquele outro Coringa, né? Não vamos aqui criticar ninguém, mas...
Pelo amor de Deus.
Pela madrugada, Jared. Pelo amor de Deus.
Você fez o que pôde, lindo, mas não rolou, né?
O Jared, como personagem de ação, é melhor do que o do Coringa.
Orra,
de verdade. Tem filmes que ele fez que é incrível, mas como Coringa...
Melhor não, né?
Não, ficou legal. Não. Ele tentou, eu acho que ele tentou, né, o Jared Leto, ele tentou ali ficar meio marcado por bizarrices, porque a gente vê...
Exato.
O Heath Ledger falaram que ele ficou meio maluco depois, né? Que ele, às vezes, não sabia quem, se era ele, se era o Coringa.
É.
E aí, sim, também o Joaquim, ele teve que emagrecer muitos quilos, né? E tudo mais, que ele também ficou meio paranoico. Porque você ficar sem comer, gente... Imagina pro cara, a pessoa deve ficar enlouquecida mesmo, ter que fazer uma, sim, dieta tão...
Por isso que tem que ter acompanhamento psicológico nesses filmes, nesses grandes filmes.
Exatamente.
Porque senão, a pessoa realmente fica maluca.
Fica muito influenciada ali, né, pelo que ele fez. E aí o Jared Leto, ele começou a mandar rato lá pra menina. Pra quê? Sabe? Falar, eu tô ficando louco também.
Sim, sim.
Ok. O lance do Jared, eu assisti algumas coisas falando sobre o filme dele, né, como Coringa. E aí eu fiquei assim, gente, ele é muito... não é egocêntrico só, ele é muito... babacão dentro da atuação dele, sabe? Tipo, é muito ele, é do meu jeito.
Faz assim,
faz assado. Tanto é que a menina lá que fez a Aves de Rapina, esqueci o nome dela.
Arlequim?
Isso. Ela sentiu um pouco, sei lá, apertada, digamos assim. Insegura. Porque o cara te pressiona pra caramba pra você fazer uma cena perfeita com ele, várias vezes, repetir a cena. Então, isso influencia pra caramba, né?
Não,
mas ainda bem que ela não desistiu e estamos aí na Aves de Rapina, que é incrível. Sim.
Ela é o melhor... Ela carrega o filme, né? O filme, tudo ali deu errado, foi um hype muito desnecessário, né? E o Coringa, meu Deus do céu, gente, olha, eu fico...
Valeu pelo salário.
Esse filme,
valeu pelo salário do elenco, né? A galera ganhou uma grana.
Valeu a intenção.
Gente, a gente tá chegando no fim aqui e que, nossa, poderíamos aprofundar muito mais outras coisas. Mas eu vou deixar agora, antes da gente entrar pra dica cultural, eu vou deixar pra vocês falarem aí uns apontamentos finais. Aí depois a gente faz as dicas culturais. E aí depois termina dando tchau, cada um aí com seus jabás ou suas redes sociais para a galera seguir. E aí a gente vai nessa. Eu queria saber se vocês têm alguma colocação final, assim, um olhar assim, para a gente não encerrar o filme, que o filme é encerrável, mas para a gente sair também pensando sobre o que vocês gostariam.
Tem algumas ressalvas ali de roteiro que, para mim, não era necessário, mas não é uma coisa que vai interferir tanto. É um filme que você... É difícil de você engolir ele, você fica assim... engasgado mesmo, de ver aquela situação, e você sabe que aquilo acontece, então traz muito essa reflexão social, né? Porque todo filme, toda mídia ali é política, esse filme é muito político, é muito para você refletir mesmo sobre o meio que você tá, porque na nossa realidade, às vezes a gente fala, a gente é desconstruído, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, mas a gente tá tão na nossa bolha que a gente não tem, às vezes, noção de certos... de certos lugares, de como está a situação nisso, né? Como que isso pode afetar as pessoas.
Sim.
Então, foi um filme muito bacana para você refletir sobre isso, você ver seus valores também, né? Eu vi muita gente enaltecendo o personagem, e isso é um pouco prejudicial e muito perturbador, você ver gente enaltecendo o psicopata. Aí faz você refletir sobre o que está acontecendo no mundo, das pessoas estarem achando isso legal, entendeu?
Sim.
Mas é um filme ótimo para assistir, para você refletir, para você debater, sim. E, claro, muita gente teve opiniões, tem vários tipos de opiniões, né? Então, gera essa discussão gostosa, né? Como a gente teve aqui.
Total.
Sim. E só que é um filme que eu não vou voltar a assistir assim, por exemplo, eu vou assistir o Coringa. Se eu for escolher um filme, eu vou assistir outro filme, porque para mim é um filme que teve muitas partes que foram pesadinhas, né? Então, não é aquele filme para pegar, para assistir toda hora, feliz da vida. Eu vou sempre ficar com aquele nó na garganta por causa do que é apresentado. E a gente sabe que quando a mídia apresenta para a gente a realidade das coisas, é muito difícil a gente aceitar, porque a gente prefere ver coisas felizes. E esse filme não é um filme.
Perfeito. Madu?
Não é um filme com um final feliz, né?
Não é.
Sim. E uma consideração final, sem encerrar... seria com certeza a empatia, né? Porque a gente fala muito essa palavra como se fosse pão, né? Pão, empatia.
Total.
Mas a verdade, as pessoas demonizaram, entre aspas, né, a palavra empatia.
Sim.
Mas a empatia, ela tem um significado muito forte, né? É você estar conectado com o outro, é sentir o que o outro está sentindo, é você... É, respeitar o outro a ponto de conseguir ajudá-lo, né? É ouvir de verdade, é dar a mão de verdade. Se você não pode dar as mãos a alguém, então tente falar uma palavra amiga. Se você não consegue falar nada de bom, então cale-se. Porque você pode prejudicar a existência de alguém se você falar alguma coisa que vai acarretar numa tragédia gigantesca. E a gente sabe, né, que palavras têm poder absurdo para qualquer coisa, né? As palavras são as únicas cicatrizes que nunca saem da nossa cabeça. Então, fica remoendo. Então, eu acho que, para finalizar, é o lance da empatia que também nos conecta ao filme do Joker, e que ele não teve, né, a empatia. Ele não obteve isso das pessoas. Então... é isso, gente. Empatia.
Maravilhosa. Lu?
Eu não gosto de Batman. Vamos
chocando. Chocando assim o episódio.
Olha, eu também não gosto muito de Batman, não, tá? Então fica tranquilo.
Ai, gente, é o meu preferido. Não, mas eu compreendo, gente. Compreendo. Isso daí a gente tem que aprender a aceitar que as pessoas têm opiniões diferentes, né? Fica até uma dica aí pra galera. Sim. Não xingar nossa amiguinha aí, Luísa.
Aí é empatia, galera. Entendam a empatia. Exatamente.
Ai, maravilha. Gente, então vamos pras dicas culturais aqui. Esse papo tão gostoso, com certeza a gente sempre tem alguma coisa gostosa para passar. A dica cultural é lógico, pode ser qualquer coisa, pode ser um livro, uma poesia, uma música, uma palestra, um webinário, qualquer coisa que a gente acha que seria legal as pessoas terem acesso. O que, que vocês sugerem aí?
Eu pensei em um, como a gente está falando assim, vocês falaram de coisas criminais, eu pensei em indicar um podcast, né, um outro podcast aí, que é o Modus Operandi, que elas trazem aí crime, true crime, né?
Que legal.
E elas destrincham todos os acontecimentos, a investigação, como que foi, qual era o modus dele. Então, é um programa bem legal, só que assim, a Madu provavelmente não vai querer escutar, porque tem relatos bem pesados. Elas falam realmente o que os assassinos faziam, né? A infância do cara tem esse aspecto psicológico também que elas trazem. Então, é bem legal. E se eu puder também indicar um filme que eu acho bem bacana para assistir também, é o filme O Que Ficou Para Trás, que eu até falei, né, que a gente poderia discutir desse filme, que é um filme sobre refugiados, gente. É muito legal, mas a temática dele é terror. E realmente tem partes que você fica meio assim...
Tenso.
Sabe, com o negócio na mão, né? Porque você fica, caramba, né? Então, ó, dica... Não assisti esse filme de noite, como eu fui assistir de noite com headphone, não deu certo. Então assisti num dia tranquilo, sabe? Com áudio da TV mesmo, assim, sem muito...
Assiste na rua, numa praça.
Sabe? Num lugar tranquilo. Mas, assim, a mensagem social que tem ali é bem bacana, né? Você...
Legal.
E o filme, apesar de ser a temática terror, depois você percebe que o terror não é esse. Então você fica bem... impactado, então eu acho bem legal. Então, o Modus Operandi, podcast, e O Que Ficou Para Trás, filme aí da Netflix.
Sim. Lindre, só te perguntando, aquele primeiro que você falou sobre os relatos, tem classificação indicativa?
Deixa eu dar uma olhada aqui, acredito que sim, né? Deixa eu abrir
é importante, porque nem todo mundo pode ouvir, né?
Realmente.
Já deixa uma limitada aí pra galera.
Total,
não me atentei a isso.
Total.
Fica tranquilo.
Mas eu ponho o link, gente, lá no feed, e aí a pessoa dá uma clicadinha, se as meninas colocaram uma classificação, né? Aí o pessoal já dá uma olhada. Madu... Acho que também tem um pouco disso, assim, né?
Olha, aqui não tá falando, né, uma indicação aqui. O filme aqui da Netflix, eu acredito que é 18 anos, né? 16 ou 18. Porque não tem cena assim, sabe, mais pesadas, né? Não tem gore, né? Não tem nada assim de sangue, essas coisas.
Aqui,
no caso...
É só o lance dos relatos, porque como psicanalista preciso, né? Informar então... que isso pode mexer muito com as mulheres, sim, com as meninas que sofreram abuso.
Então, cuidado. A experiência que eu tenho escutando, eu colocaria 18 anos, então, porque tem realmente 18. Coisas, igual eu falei, que você, eu acho que a gente já conversou disso, eu acho que você não conseguiria escutar alguns relatos, elas contam o que o assassino fez, contam o modus dele, contam como era, assim, né, então, elas até avisam que o programa pode ter no caso falas que pode ser perturbadoras, então tem que ter esse cuidado, elas mesmas falam. Elas falam que o programa seguir pode conter conteúdo e tal. Então, não tem aqui escrito, mas elas falam em todo episódio, elas falam que pode conter conteúdo aí, que pode desencadear um gatilho aí na pessoa, né?
Beleza. Obrigadão, Lindre.
Conseguiu achar aí, Madu?
Uma indicaçãozinha minha, na verdade são duas, sobre a mesma coisa.
Diga.
O Christian Dunker, ele é um psicanalista maravilhoso, youtuber também.
Uhum.
E o Cláudio Tebas é um palhaço. Não sei se vocês já conhecem, Cláudio Tebas. E os dois fizeram uma grande... meio que uma live, né? De 1h47, mas falando sobre O Psicanalista e o Palhaço. Que é um livro que os dois escreveram junto, que eu também indico o livro deles. E, assim, tem no YouTube. Então vocês podem pesquisar lá, O Psicanalista e o Palhaço, na íntegra. E vocês vão assistir a melhor live da vida de vocês, falando sobre a psicanálise, falando sobre como é ser, né, o palhaço, o psicanalista também é um palhaço. E aí, tipo, vocês vão entender um pouco mais da psicanálise de uma forma mais gostosa. Vocês vão saborear muito mais a psicanálise, entender muito mais o que é a psicanálise através desse vídeo. E se vocês puderem comprar o livro também, eu super indico. Maravilhoso. Não tô ganhando pra isso, mas...
Sim.
Mas eu super indico, de verdade.
É. A única coisa é que você falou que em 2009 tiveram vários filmes bons, né? Você falou do Parasita, você falou do Coringa, você falou do Bacurau. E também teve, não sei se vocês assistiram, A Vida Invisível. Achei muito bem feito, filme bem bonito. E também acho que foi um filme marcante pro cinema nacional em 2019.
Boa, Du.
Ah, bacana.
Maravilhosa. Bem, gente, então vamos para as considerações, para os tchauz, para os jabazinhos nossos. É, Madu, jabazinho. Jabazinho que eu acho que é legal. Onde encontrar vocês nas redes sociais, caso vocês queiram ser encontradas. Diga, Madu, onde, se a gente quiser encontrar a Madu, onde eu encontro essa mulher? Diga para mim.
Vamos lá, galera. Vem comigo. Bom, como todos sabem, né? Infelizmente, as terapias não chegam para todo mundo. E eu estou aqui para falar para vocês, caso vocês tenham algum problema psicológico, traumas, depressão, entre outros, vocês podem entrar em contato comigo. As duas primeiras sessões, elas serão gratuitas em estados graves.
Maravilhosa.
E o número que vocês podem ligar ou me chamar pelo WhatsApp é 11 98 483 4843. E é isso, gente.
Eu vou botar esse
número. Da vida de vocês, da saúde de vocês.
Eu vou botar esse número, hein, Madu? Vou botar esse número pra galera poder acompanhar no feed, hein? Fechou?
Pode colocar. Pode colocar.
Maravilhosa. E rede social, Madu, alguma? Pra gente, de repente.
Tenho.
Qual que é o arroba?
Tenho duas. Manda. Eu tenho o arroba. Arroba preta.madu, que esse Instagram é de psicanálise, também onde eu posto as minhas coisas interessantes lá. E tem o arroba Madu _ fotos com dois S, que é sobre fotografia, né? Eu também sou fotógrafa. Então, caso você queira um ensaio fotográfico ou uma análise psicanalítica, pode vir comigo.
Maravilhosa.
O mesmo número.
Maravilhosa. Nidriel, você, meu amor, diga.
Bom, tem Instagram, eu não sou muito de ficar muito assim nas redes sociais, né? É Lindriel Stark, só tem fotos das minhas chinchilas lá, então se vocês quiserem ver as minhas chinchilinhas...
É muito fofinha.
É Lindriel Stark, tá bom? Eu não tô falando, vou colocar foto minha não, mas tem a foto minha assim só no perfil só.
Sim, maravilhoso.
Vamos jogar comigo, tá? A minha game tag aí do PlayStation é Lindriel Dracarys, né? Quem quiser jogar aí, tirar um X1 também. A gente pode estar adicionando, vendo, compartilhando os jogos.
É maravilhoso. Tá, né? Vamos voltar com esse papo aí. Com certeza voltaremos a falar de filme, que falar de filme é bom. Sempre é bom.
É muito bom. A gente
muito
gosta.
Muito bom, gente. Adorei.
Ah, foi ótimo, Luísa.
Gostei bastante de vocês aqui. Valeu mesmo. Espero que realmente, novamente, a gente bata um papo aí.
Claro, a gente mantém lá o nosso grupinho para ir combinando aí quando for.
Sim,
demorou.
Tiver um tempo bacana.
Então, tá, até mais, gente. Tchau. Vamos dar tchau para o povo. Tchau, sim, gente.
Tchau. Gratidão a quem assistiu ou ouviu.
Sim. Valeu.
Tchau,
e
galera,
até a próxima, né? Somos desses.
Até a próxima.
Beijocas. Tchau,
beijo,
tchau.
Até a próxima. Beijo. Tchau.